Paraná em Rede.
A Universidade Federal do Paraná está participando de uma pesquisa que observa a vacinação de adolescentes a partir dos 12 anos na cidade de Toledo. A população acima dessa idade começou a ser vacinada no município no final de agosto. O estudo, realizado em parceria com a farmacêutica Pfizer, pretende analisar o comportamento do vírus em um cenário de vida real. A reportagem é de Lucas Daniel.
Toledo, no oeste do Paraná, é o primeiro e único município no Brasil a sediar o estudo observacional da farmacêutica norte-americana Pfizer. A cidade recebeu mais de 35 mil doses da vacina através do Programa Nacional de Imunização. Essa nova remessa de vacinas pretende imunizar com a primeira dose não só toda a população adulta de Toledo, mas também todos os adolescentes a partir dos 12 anos. A pesquisa será desenvolvida a partir da parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde de Toledo e a Universidade Federal do Paraná. Quem nos conta mais sobre como o estudo vai funcionar é a professora Cristina de Oliveira Rodrigues, que também é diretora do campus de Toledo da UFPR.
O estudo observacional é como o próprio nome diz. Nós vamos apenas observar o que vai acontecer nessa população após o momento em que ela estiver total ou quase totalmente imunizada. Nós vamos observar se com a imunização em massa dessa população vai acontecer redução do número de casos de coronavírus, redução do número de hospitalizações, da gravidade dos sintomas que aconteçam nas pessoas, redução do número de óbitos, quanto tempo as pessoas ficarão sintomáticas, se elas evoluirão com algum tipo de sequela, ou como se conhece hoje como COVID longa.
O curso de Medicina no campus de Toledo vai trabalhar em parceria com o Núcleo de Fixação de Nitrogênio do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular do Setor de Ciências Biológicas da UFPR. Cerca de 30 estudantes de medicina foram distribuídos nos 5 pontos de vacinação. Para o reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Marcelo Fonseca, a pesquisa ainda contribui com a relação entre a universidade e a sociedade.
Essa imunização da população jovem de Toledo, nessa grande iniciativa que vai acontecer nessa cidade, tem absolutamente tudo a ver com o fato da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná estar ali. É um estudo científico que depende muito da presença da ciência e particularmente da Universidade Federal do Paraná com todo o seu nome e a sua tradição. Isso é uma demonstração, mas entre tantas, de como a universidade ela é fundamental para a sociedade. Ela é agente de saúde, de vida, de desenvolvimento. Esse caso de Toledo, que dá tanta alegria para a cidade, mas também para nós, enquanto comunidade científica, é uma demonstração eloquente disso.
A escolha de Toledo como a cidade brasileira sede da pesquisa da farmacêutica Pfizer foi feita através de critérios técnicos de estrutura, qualidade de vigilância epidemiológica e vacinação e também a parceria científica com a universidade. O prefeito do município, Beto Lunit, destaca ainda a atuação do Sistema Único de Saúde frente à pandemia.
Mas é importante ressaltar que o Sistema Único de Saúde, o SUS, a presença efetiva do Estado do ponto de vista daquilo que se propõe o cuidado de uma população, o Brasil é um país que tem capilaridade num sistema tão importante, não só para o Covid, mas para as outras vacinas que nós temos à disposição da população.
A psicóloga Larissa Ribeiro é mãe da adolescente de 12 anos, Joana Ribeiro, que ficou afastada da escola por mais de um ano. O cuidado para elas teve de ser redobrado, já que a mãe Larissa estava passando por um tratamento contra o câncer de mama.
A gente pôde pensar agora no retorno às aulas, às atividades que ela sempre teve. A gente só tem que agradecer tudo isso e a oportunidade de vacinar a Joana com a primeira dose. Foi uma emoção gigante, inexplicável a sensação de ver o teu filho sendo protegido, sabendo que ali está a primeira dose de esperança de que tudo isso chegue ao fim e que a gente possa, nos próximos anos, ter um pouco mais de tranquilidade.
Vale lembrar que essa não é a primeira ação da Universidade Federal do Paraná frente à crise Covid-19. Desde o início da pandemia, a universidade já realizou mais de 50 mil testes gratuitos para sintomáticos e assintomáticos, desenvolveu um teste barato e eficaz para identificar o vírus, está desenvolvendo a vacina UFPR contra a Covid-19, entre outras ações contra a doença. Repórter Lucas Daniel, sob supervisão de Shirley Coles e Alson Faxina, em uma parceria Rede AERP de Notícias e Agência Escola UFPR da Universidade Federal do Paraná.
O Fala Doutor de hoje ensina a prevenir crises alérgicas respiratórias, mesmo em períodos de mudanças constantes de temperatura.
Fala, doutor!
As mudanças no tempo trazem um aumento de casos de alergias respiratórias. Para falar sobre esse assunto, o Fala Doutor recebe hoje o otorrinolaringologista do Hospital Pequeno Príncipe, Lauro Alcântara. Doutor, por que essas variações climáticas favorecem o aparecimento dos sintomas alérgicos?
A alergia, né, principalmente a rinite alérgica, a rinite, a asma, ela tem muito a ver com mudança de tempo, mudança de temperatura, mudança da estação do ano. E é um problema genético, normalmente. É um reconhecimento inadequado do nosso sistema imunológico. Então, ele se sente agredido e responde com produção de secreção, de muco, obstrução, nos asmáticos, crise de falta de ar. E é uma coisa que vai acontecer praticamente quando ela é sazonal, como é o caso, por exemplo, da primavera, a rinite, alergia ao pólen, ela vai acontecer cada setembro, final de setembro, quando começar o pólen, ela vai aparecer. Quando ela é essa alergia ligada à mudança de temperatura, cada vez que acontecer a mudança de temperatura, ela vai desencadear, vai ser desencadeada.
E aqui o nosso clima, né, principalmente aqui da parte da porção mais, mais do sul do Paraná, né, a gente tem a metade, né, para o sul do Paraná, a gente tem bastante essas alterações aqui na região da capital também, bastante essas alterações de frio e depois calor. A gente passa nesse período aí por um período um pouco mais quente, mas já tem previsão de o frio retornar com chuva. Isso tudo aumenta esses sintomas, que podem até ser confundidos com resfriado, uma gripe, né? Como diferenciar?
Veja bem, Curitiba é a capital do resfriado, a capital da rinite, né? Exatamente por causa dessas mudanças bruscas de temperatura, sabe? Então, você veja, uma hora está 3 graus, daí a pouco está 25. É impossível um organismo normal, digamos assim, ser insensível a isso. Então vão ocorrer alterações e a manifestação sempre é com congestão nasal, com resfriados mais fáceis, né? E até mesmo gripe, que é mais raro, mas pode acontecer. Então, eu diria que Curitiba é a capital das rinites, do resfriado, né? O que nos faz diferenciar as rinites alérgicas, por exemplo, do resfriado e da gripe, são os sintomas. A rinite, ela é, principalmente a rinite alérgica, os pacientes normalmente já sabem quais são os sintomas. Aqueles sintomas clássicos, né? Obstrução nasal, espirro, coceira, né? Coceira no nariz, coceira no olho, né? Coriza, aquela coriza aquosa. Então, os pacientes, normalmente, eles já sabem que é a rinite alérgica. Evidente que, numa época como essa, que nós estamos aí com a epidemia, sempre vem aquela dúvida, né? Será que eu não estou com corona? Será que é só a rinite mesmo? Então, uma rinite viral, tipo resfriado, normalmente vai ter uma temperatura aí de 37,5 a 38,5, né? E um pouco de mal-estar geral, um pouco de desconforto, né? E além da obstrução nasal, do espirro, tosse, né? Já a gripe, ela é um pouco mais grave. Felizmente, com as vacinas, embora tenha muita gente que não acredite, mas a vacina funciona e funciona muito bem, com a vacina nós estamos tendo cada vez menos gripe. E que mata velho e criança é a gripe. A gripe já é uma temperatura mais alta, um quadro clínico mais agravado, né, com muita dor no corpo, muito mal-estar, e que podendo levar, inclusive, a complicações maiores, inclusive com a morte. E já a rinite, né, a rinite não tem normalmente temperatura, né, não tem aquele mal-estar geral, é só... O grande desconforto da rinite é a obstrução nasal. O espirro incomoda, mas não é tanto. A coceira também incomoda, mas não é tanto.
Doutor, e o que os pais podem fazer, então, para evitar que as crianças passem por essas crises de rinite, de alergia?
Olha, a maneira mais segura de você evitar é evitar o chamado alergeno, aquilo que desencadeia a alergia, sabe? Claro que é muito difícil. A imensa maioria das rinites, elas são desencadeadas pelos componentes da poeira doméstica, que está em todo lugar, né? Então, você eliminar completamente o contato com poeira doméstica é praticamente impossível. Mas você pode melhorar muito isso. Hoje existem capas de travesseiro, capas de colchão, que fazem com que diminua a produção dos ácaros, né? Os ácaros são os grandes vilões, as fezes dos ácaros é a grande vilã da rinite alérgica. E o travesseiro é um depósito imensurável de ácaros, sabe? Por quê? Porque eles se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Nossos cabelos, saliva, a pele morta do nosso rosto, que está trocando toda hora, e elas vão servir de alimento para esses ácaros que estão dentro do travesseiro. Então, aí vai proliferar, aí a pouco você tem mais ácaro dentro do travesseiro que espuma. E como é que você pode evitar isso? Tocando de travesseiro com certa frequência, tocando a fronha com certa frequência, mas, além de tudo, usando uma fronha que impermeabilize esse travesseiro, que não deixe o ácaro, as tuas secreções e descamação e pelos decomporem e penetrar nesse travesseiro, porque aí o ácaro vai se beneficiar, se alimentar e proliferar. Então, a melhor maneira que você tem de se proteger é evitando o contato com os alergenos. É acaricida, que são substâncias que você passa no chão, com paninho molhado, e vai matar, evitar cortinas, essas cortinas de tecido que junta muito, bicho de pelúcia. Eu sei que é muito difícil. As mães dizem: doutor, como é que eu vou tirar o bicho de pelúcia? Olha, mãe, ou é o bicho de pelúcia ou é alergia. Não tem como. E evidente que nessa época do ano, além de nós termos uma baixa umidade relativa do ar, que facilita a proliferação do ácaro, porque o ácaro ele precisa de calor e baixa umidade do ar. Ao contrário do fungo, que o fungo se prolifera muito na umidade e a temperatura mais baixa. Então você tem que umidificar o teu ambiente, limpar bem. Além disso, claro, na crise aguda, você tem que tomar medicação, porque é muito desagradável, né? A rinite alérgica, ela produz assim um efeito muito grande na qualidade de vida da criança, principalmente. A criança não consegue respirar direito pela boca, que é horrível, né? Mas não consegue, então ela não consegue respirar pelo nariz por causa da rinite, e não consegue respirar pela boca porque não consegue, entendeu? Então é muito ruim, então você tem que entrar com medicação.
Hoje falamos com o Dr. Lauro Alcântara, otorrinolaringologista do Hospital Pequeno Príncipe, sobre as alergias respiratórias em épocas de mudança no tempo, no clima. Doutor, muito obrigada aí pela sua participação aqui conosco.
Estou sempre às ordens, Amanda, tá? Sempre é um prazer poder levar informação para a população.
Fala, doutor! Uma parceria Rede AERP de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.
O Paraná em Rede fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã, a Juliana Sartori está de volta com as notícias do estado para você. Até mais!
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.